Herculano Passos, que é do MDB de São Paulo. Deputado, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia a toda a equipe da Rádio Câmara, bom dia a todos os ouvintes, né? Para mim é um prazer muito grande estar com vocês aqui.
Pois é, deputado, a gente diz que as pessoas moram nos municípios, né? Essa é uma frase clássica aí quando a gente fala dessa questão da questão municipalista que mexe com a vida das pessoas diretamente. Qual que é a expectativa do senhor aí com o relançamento dessa frente parlamentar?
A expectativa é muito boa, até porque no relançamento da frente estiveram presentes muitos deputados, senadores, o ministro também da Secretaria da Casa Civil, né? E a gente ficou muito contente com a participação. E o relançamento, a reedição da frente foi lá na Confederação Nacional de Municípios, onde nós pudemos apresentar a pauta do municipalismo para os parlamentares e assessores, até porque nós estamos numa nova legislatura e tem muitos deputados novos, né, que precisam conhecer o que está acontecendo aqui e a pauta. E essa reedição agora foi de uma forma diferenciada e com toda a estrutura da Confederação Nacional de Municípios, até porque a frente parlamentar não tem nenhuma estrutura, não tem recurso, não tem cargos. Uhum. Então a gente tem que ter um apoio. Uhum. E a Confederação dando essa estrutura, tanto física como com o local e também com toda a equipe de profissionais que hoje fazem parte da Confederação Nacional de Municípios, que pode assessorar em todas as matérias, em todos os projetos que a gente pode apresentar e deve acompanhar aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Agora, o Edson lembrou que o colegiado foi criado em 2015, durante essa marcha de prefeitos que todo ano acontece aqui em Brasília, e esse ano não vai ser diferente, né? Nós vamos ter aí a 22ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Está marcado para de 8 a 11 de abril, né? Qual serão as reivindicações deste ano, deputado Herculano Passos?
Então, foi instalada em 2015 e eu fiquei presidente, né? E naquela legislatura não tinha muito interesse, assim. Tinha interesse dos deputados, mas não tanta atuação. E hoje a gente vê que tem mais gente participando. Então, eu vou ser presidente nesse primeiro ano aqui, mas eu sou favorável à alternância dessa presidência da frente, até para dar uma oxigenação, né, muito importante. Bom, a pauta do municipalismo, da frente da Marcha dos Municípios, que vai acontecer entre 8 e 11 de abril, ela é extensa, porém a gente está resumindo para levar para o Rodrigo Maia, para o presidente da Câmara, para que ele avance em algumas matérias e aprove algum projeto para a marcha, né? Uhum. É muito importante.
Sim.
Nós temos matérias importantes como o encontro de contas das dívidas do INSS, que é, nós estamos falando muito de previdência, mas os municípios têm também a receber do governo federal recursos que pagaram a maior e tem dívidas. Uhum. Então nós já aprovamos esse encontro de contas, porém o comitê gestor que foi montado, foi aprovado, mas porém só a Confederação apresentou e o governo ainda não apresentou os membros para o comitê gestor para avaliar as contas e os municípios pagar só o saldo devedor.
Ah,
esse
tá.
É um tema da frente parlamentar. Também as dívidas a cobrança do ISS sobre os cartões de crédito, cartões de débitos, plano de saúde e leasing, que foi aprovado na Câmara e no Senado, e porém tem uma liminar que está na mão do ministro Alexandre Moraes, e suspendendo essa legislação.
Uhum.
E a gente está trabalhando para que essa lei vigore, até porque vai vir dinheiro novo para os municípios, e vai ter uma redistribuição melhor no Brasil, e que também não afeta o governo federal, porém melhora muito o andamento dos municípios com um orçamento maior com esse recurso novo.
Essa questão dos cartões tem a ver com aquela, com aquela questão de origem e destino dos impostos, não? É. Ela está ligada a tributação exclusivamente das operações com cartão? Qual que é a ideia?
Exatamente. Hoje, como que é cobrado o ISS sobre o cartão de crédito? Toda a movimentação financeira do cartão de crédito, ele vai no banco, na cidade onde está instalada a sede
nacional, a sede do banco.
Nacional do banco. Uhum. Então, o imposto sobre serviço fica lá. Uhum. E a gente entende...
É tudo para São Paulo, né,
praticamente. Fica em algumas cidades em São Paulo. E tem muito benefício também. O ISS é cobrado menos de 2%. E agora a gente entende que cada município onde é feita a operação financeira, ou seja, você vai comprar no supermercado. Hoje, mais de 90% do pagamento é cartão de crédito e cartão de débito.
Sim.
Então, aquela operação que é feita no município, o ISS fica no município onde é realizada a operação financeira, que é justo, até porque todos os serviços são oferecidos naquele local.
Entendi.
E essa é a ideia. E com isso, os municípios vão receber esse recurso que não está previsto no seu orçamento. Vai ser um recurso novo, um dinheiro
que
novo.
Que é um bom recurso, né?
Que é um bom recurso.
É um bom recurso porque, como você mesmo mencionou, as transações são praticamente todas feitas nesse sistema eletrônico atualmente. Né?
Então, isso daí dá uma oxigenação e vai melhorar o orçamento de vários municípios.
Uhum.
Nós temos a Lei Candir também, que nós temos que avançar, né? Até para a questão das exportações nos municípios que precisam...
Já foi, inclusive, pauta, né, da marcha
da
do
marcha
ano
anterior,
passado,
exatamente.
A regulamentação da Lei Candir.
Exatamente. Então, a gente está trabalhando para que isso seja avançado. E também tem outras questões importantes, como a lei dos consórcios, né? Hoje, para você montar um consórcio público, para você contratar os funcionários para o consórcio público, é exigido que seja um sistema estatutário. E a gente entende que tem que ser seletista, até porque o consórcio ele pode se dissolver. E aí o presidente do consórcio, que normalmente é um prefeito, né, ele não tem como demitir a pessoa e vai criar um problema seríssimo para o consórcio e para o presidente do consórcio. Uhum. Então, a nossa proposta é que mude esse sistema e que possa ser contratado no sistema CLT para consórcios. E para consórcios também, hoje a avaliação do Tribunal de Contas é que o consórcio, se tiver um município inadimplente no calque, o consórcio não pode receber recurso do governo federal, governo estadual. E a gente entende que, como o consórcio é composto de vários municípios, a avaliação das contas deve ser do consórcio, pelo Tribunal de Contas, não por cada prefeitura e um município que pode prejudicar o consórcio como um todo. Então, essa mudança é importantíssima para que os consórcios possam ser mantidos e possam receber recursos do governo federal e também dos governos estaduais.
Uhum.
Então, é uma matéria importantíssima, porque hoje estão realizando muitos consórcios, principalmente na questão do saneamento, né?
Ah, sim.
E que essa união de alguns municípios para tornar viável um projeto de saneamento, de lixo. Enfim, é muito importante que esses consórcios tenham a condição de trabalhar e de uma forma tranquila, e precisam de apoio, precisam de recursos. E da forma que hoje a legislação está, não permite que o consórcio receba recursos se tiver algum município inadimplente.
Agora, deputado, o senhor, essa marcha coincide aí com os 100 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Os primeiros 100 dias aí de governo. Dá para fazer, nesse momento, uma pré-avaliação de qual é a disposição do governo Bolsonaro em relação às pautas municipalistas? Qual que é o sentimento que o senhor tem? Qual é a avaliação que o senhor tem em relação ao que está sendo pretendido pelo governo e a disposição que ele tem tido para conversar com os deputados e também com os prefeitos em relação a essa discussão das pautas municipalistas.
Eu entendo que, e tudo que ouvi do governo federal, tanto do presidente Jair Bolsonaro como do Paulo Guedes, é que eles estão muito interessados em fortalecer o ente federado, o município. Até porque nós temos uma proposta de que a hora que votar a reforma da Previdência, logo em seguida votar a reforma tributária junto com o Pacto Federativo. Isso vai ser muito importante, porque a gente modernizando e reestruturando o Pacto Federativo e fazer com que o município tenha mais autonomia e tenha mais força e receba mais recurso é muito importante para o desenvolvimento do país. E pelo que eu entendi, o governo está querendo inverter essa pirâmide, ou seja, não concentrar tanto os recursos no governo federal, que hoje é 60% de tudo que é arrecadado de impostos vai para o governo federal. E a gente entende que os estados e municípios que recebem 40% e têm uma atribuição muito grande e com muita responsabilidade e pouco recurso. Então nós estamos querendo inverter esse posicionamento, fazer com que os municípios tenham mais recursos, mais autonomia e mais condição de levar os serviços públicos ao município, que mora lá no município, que cobra do vereador e do prefeito no dia a dia e muitas vezes não tem a resposta, porque não tem as condições. Porque foi repassado muitas obrigações aos municípios e também não foi repassado os recursos correspondentes, necessários. Né?
Muita obrigação e pouca verba.
Pouca, né? Verba. Exatamente. Agora, hoje, a iluminação pública ficou para o município. O município ajuda até o Estado em relação à segurança pública. O município ajuda o governo federal com funcionários em todos os órgãos federais e estaduais. Então, está sobrecarregada a segurança. Quase todos os municípios têm que ter guarda municipais, porque o ente federado que é responsável não atende à expectativa da população. E o prefeito fica encurralado, sem condição, e fica muito dependente do governo federal, principalmente os pequenos municípios que sofrem mais, né, que não têm aqueles recursos como ICMS, só depende do FPM, então fica muito dependente do governo federal. Depois os prefeitos e vereadores vêm aqui em Brasília pedir esmola com emenda parlamentar para os deputados, porque senão não tem recurso para investimento. Então é muito importante que a gente avance em toda a pauta municipalista. E em relação ao Pacto Federativo, ontem foi instalada também a Frente Parlamentar do Pacto Federativo, que vai ser debatido junto com a Frente Parlamentar do Municipalismo essa questão que está na agulha. Ou seja, nós queremos debater e chegar nessa conclusão de fazer com que o ente federado, o município principalmente, seja fortalecido através dessas políticas públicas. E o governo está aberto a esse diálogo. Isso que é importante, porque desde a campanha e também agora, depois de assumir o comando do país, o governo tem essa pretensão de fortalecer o município. E isso para nós é muito bom. Eu que fui prefeito, vereador lá de Itu, da minha cidade no interior de São Paulo, eu já senti na pele o que é ser um prefeito e passar as dificuldades que é ser gestor do município. Então, para nós, é muito importante esse momento. E eu acredito que nós vamos avançar muito nessa nova legislatura aqui em Brasília.
Perfeito. Okay. Deputado Herculano Passos, ele que é do MDB de São Paulo, conversando com a gente, portanto, sobre o relançamento aí da Frente Parlamentar Municipalista, da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, é uma frente mista, e conversando aqui com a gente sobre esse tema das principais reivindicações e demandas dos municípios brasileiros. Deputado Herculano Passos, muito obrigado aí por participar conosco aqui no nosso estúdio, obrigado pela presença, um grande abraço e um ótimo trabalho para o senhor.
Obrigado a vocês todos, para mim é um prazer muito grande estar aqui, parabéns pelo trabalho de vocês, pela divulgação, pela oportunidade dos deputados e os senadores também estarem aqui falando um pouco sobre a sua atuação parlamentar. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Obrigado.